Foz do Iguaçu, quem tua glória negará? Onde achar maior que tu, esplendor do Paraná?
Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba.
Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado.
Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar.
Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo.
Que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias.
Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia a esta maravilhosa tríplice fronteira abençoada por Deus. Bom dia, Jorge Pegoraro.
Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Márcio Barreto, bom dia especial aqui, com muita honra, recebendo aqui nos estúdios da Transamérica Foz, senhor Enes Mendes da Rocha. Bom dia, senhor Enes, teve que acordar cedo e com frio hoje em Foz.
Muito bom dia, Jorge. Não, a questão de levantar cedo já é rotina, né? O que não é rotina é o frio, né?
É o frio. Você... E hoje mais frio ainda.
Ah, você tem que estar com o maçarico de lado para conseguir alguma coisa, fazer uma barba e tal, porque a coisa é feia.
E nossos ouvintes já devem estar acostumados, né, com essa voz, né, essa voz rouca do senhor Enes, que todos os dias é comentarista na Rádio Cultura, está há muitos anos trabalhando na Rádio Cultura, muitos anos aqui em Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos bater um bate-papo gostoso com ele, né, Rita? A Rita já está aqui saudosa aqui no estúdio, na bancada do estúdio, porque o seu Enes trouxe uma pasta cheia de fotografias.
Nossa.
Infelizmente, nosso público, né, ouvinte, Márcio, não pode estar olhando as fotos, mas essas fotos vão ser aí descritas aí hoje, né?
Opa.
Porque realmente são muitas histórias aí importantes de Foz do Iguaçu. E eu queria começar falando, né, Rita, não podemos deixar passar, né, os 102 anos de Foz do Iguaçu. Né, foi comemorado na sexta-feira, 10 de janeiro. Você já colocou um trechinho aí do hino.
10 de junho?
Já estou aqui com o frio me pegando aqui, né? Você já colocou um trechinho do hino de Foz do Iguaçu, né? Que é a letra do Francisco Pereira da Silva e música de Ivanildo Rafael.
Lindo esse hino, lindo, lindo, lindo.
Francisco Pereira da Silva, que foi do Centro de Letras do Paraná, Academia de Letras, José de Alencar. É bonito o hino de Foz do Iguaçu, né, seu Enes?
É muito bonito. Aliás, você sabe que nas homenagens que a Rádio Cultura prestou à cidade, nós fizemos questão de perguntar à bancada se eles conheciam o hino A Foz do Iguaçu, né? E você sabe que de 6, apenas 2 tinham uma noção exatamente de alguma estrofe, mas ficava parado no estribilho. O estribilho é fácil de marcar.
E até mas... foi alto, esse índice aí foi alto até, né, seu Enes?
Verdade. Nossa, mas é um pecado. O fato é que a letra, né, associada a uma música que mexe com o coração das pessoas, né, deveria ser tocado até fora do 10 de junho, né?
Para
que as pessoas comecem a ter um pouquinho mais de civismo, um pouquinho mais de patriotismo com a sua terra, né?
Verdade. E nós lembramos aqui também, né, Rita, dos tempos que nós estudávamos, isso, né, no colégio. Eu estudei isso no Colégio Estadual do Paraná, né, lá em Curitiba. Estou aqui em Foz do Iguaçu há 13 anos apenas, né? Sou novinho em Foz do Iguaçu. Mas eu lembro que todo sábado pela manhã nós tínhamos aula, né? Das 7 da manhã ao meio-dia, no sábado, isso, né? E cantávamos o hino do Brasil, né?
Uhum.
O hino nacional.
Uhum.
E também cantávamos o hino do Paraná, ou às vezes...
Dia da Bandeira,
Dia,
né,
da Bandeira, dependendo da data comemorativa,
isso,
né? Mas isso era todos os sábados, né?
Isso mesmo.
Assim como outras escolas também cantavam o hino, né?
Muito
uma
bacana.
Tradição que se perdeu, né, no tempo, né?
Se perdeu, porque a gente aqui, né, seu Enes, quando tinha as festividades da Marinha, do Exército, a gente sempre comparecia, né, seu Enes? Quando eu falo a gente, a Rádio Cultura. Cantávamos todos os hinos que tocava na Marinha, pegoraram no Exército, sem problema nenhum, sabe? Hoje é difícil uma criança até acompanhar o Nacional, sim, o hino Nacional. Eu acho lamentável isso.
É interessante que naquela época, o aluno ele tinha os hinos, uhum, vocês mencionaram, o hino Independência, o hino da Bandeira, o hino Nacional, o hino ao Paraná, na ponta da língua tinha uhum, isso. E eu associo mais um uso e um costume que para mim era mais um ato até de, digamos, de uniformidade, que era o guarda-pau branco.
Exatamente.
Que nós perdemos
todos
essa tradição. Você sabe que a Argentina até hoje mantém o uniforme branco e o sapato preto para os alunos. Aqui em Iguaçu é bonito você ver uma saída de colégio.
É verdade.
E nós perdemos tudo isso.
Sim. E lembro também, Enes e Rita Araújo, que não só cantávamos, né, os hinos, mas também como tinha a banda do colégio, né? Tinha a fanfarra, que nós chamávamos, né? Uhum. Que ensaiava junto, né? Então eram dois momentos ali do canto e da fanfarra também tocando. Então, momentos realmente que muita gente passou por isso, né? Uhum. Acho que nossa geração aí teve a felicidade de passar por esse momento, né?
Nós aqui, então, com a banda do batalhão, né? Seu Enes, sempre foi maravilhosa. Do Exército, né?
Eu queria explorar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho depois da Marinha também. Nós temos uma homenagem aí também, o Márcio separou uma homenagem para a Marinha do Brasil, em função também que nessa semana se comemora também, se comemorou, né, a Batalha do Riachuelo. São 151 anos, né? Dia 11 de junho de 1865. Mas antes, eu queria explorar um pouquinho mais o Enes aqui sobre o aniversário de Foz, né? Enes, para você, cidadão iguaçuense, tivemos o que comemorar nesse 10 de junho, nesse aniversário de 102 anos de Foz, ou ele ficou um pouco triste, um pouquinho sem emoção?
Pois é, Pegoraro, nós tivemos 102 anos de uma história que não poderia ser interrompida, não poderia sofrer danos, acidentes como sofreu esse 10 de junho de 2016. Eu fico pensando o seguinte: uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, o segundo ou terceiro polo turístico desse país, né? Que a iniciativa privada acreditou nela, sabe? Se empenhou, se abraçou,
investiu.
E você vê investimentos, como nós vimos aí num tempo recorde, a montagem de um novo centro, um shopping em que foram investidos ou estão sendo investidos em torno de 200 milhões de reais. Não é dinheiro pequeno, não é dinheiro para qualquer canto desse país. Talvez cidades, capitais não tenham um investimento dessa envergadura, desse tamanho, desse porte. Isso não foi feito por acaso, ao acaso, de forma nenhuma. Isso foi feito com pesquisas e em cima de pesquisas, né? Se uniram dois grupos fantásticos, né, na área de shopping, e hoje a cidade conta com mais essa atração, que é uma atração turística.
Verdade.
Reúne capital, sim. Visa o lucro, sim. Mas também dá empregos, dá deleite, dá divertimento, dá lazer para muita gente e para a fronteira inteira. Porque quando se fez um projeto dessa envergadura, não se pensou apenas em Foz do Iguaçu, se pensou não nos 300 mil habitantes de Foz do Iguaçu, mas se pensou em mais de 1,5 milhão que está
nessa
área toda.
Né?
Uhum. Envolvendo a Argentina, envolvendo o Paraguai, envolvendo toda a região oeste do Paraná. E por que não o país? Porque vem para cá, uhum, ali é um ponto estratégico de passagem, né?
É verdade.
Muito bem, você vê tudo isso. E eu acho que à frente disso, nós, Pegoraro, toda cidade tem um dono. E o dono é o povo. É que a gente não distingue isso. Pensa que o
verdade.
Dono é o Enes, é o Pegoraro, é a Rita. Não, não é. O dono é o povo.
O político tal, o político que passou,
é.
O político que
Só
está
que
aí.
Esse povo tem uma representatividade escudada na figura do prefeito. E eu acho que era papel principal do representante do povo apertar a mão daqueles homens ali, cumprimentar, fazer um discurso bonito, sabe? E mostrar que a cidade recebe, né, com prazer, um investimento desse tamanho.
É verdade. É. Eu lembrei, Enes, ontem até fiz um comentário aqui no programa do Guilherme Wojtkowski, no Front, das 10 ao meio-dia, no sábado, e falei exatamente isso. Quando eu fui chefe do Parque Nacional do Iguaçu, tive a oportunidade muitas vezes estar lá representando o parque, né, no desfile do aniversário da cidade. E me lembro alguns anos em que as autoridades se amontoavam, estavam ali disputando um lugar na tribuna, ali na arquibancada de honra, ali ficavam ali, porque eram tantas autoridades, vereadores, políticos, representantes das instituições públicas de Foz, pessoal da Argentina, do Paraguai. Todo mundo queria ir lá hastear a bandeira, né? Tinha muita gente, muitas autoridades. E o povo, né? A massa, a população toda ali prestigiando o desfile. E infelizmente nós tivemos, né, nessa última sexta-feira, um desfile, podia dizer assim, xoxo, né? Um desfile triste, melancólico, onde nós vimos a vice-prefeita, né, do nosso município, literalmente constrangida, né, de estar ali. Poucas autoridades foram prestigiar o evento, a população também, pouca gente, talvez também o frio ajudou um pouquinho, mas eu acho que muito também da falta de credibilidade, né, da classe política hoje, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também no país todo, né, Sérgio?
Aqui em desfiles, nós sempre tivemos uma disputa cerrada, o 7 de setembro e o 10 de junho. Um queria ser melhor do que o outro.
Verdade.
E o 10 de junho e tanto o 7 de setembro tem uma peculiaridade que outras cidades não têm. Aqui sempre esteve presente no palanque o prefeito ou intendente de
Porto Iguaçu.
Cidade Leste, e o de Porto Iguaçu.
Porto Iguaçu.
A recíproca, como se diz, era verdadeira, porque também nas datas comemorativas do município, tanto na Argentina como no Paraguai, lá estava o prefeito de Foz do Iguaçu. E esse ciclo histórico, isso vem lá de trás. Eu estava vendo ontem, Rita, um jornal, ele é recente, ele foi publicado em 12 de junho de 1958.
É muito recente. É a coisinha de agora.
Aí, então, ali estou vendo ali muita coisa alusiva. Como essas fotografias mostram? O aniversário da cidade, e o palanque realmente faltou. Na frente
lotado.
Ficava outro cordão ali de autoridades, e ali se podia identificar, né, o prefeito local e depois os prefeitos de Iguaçu e o prefeito de, na época, de Porto Presidente Stroessner.
Isso, Porto Presidente Stroessner.
Porto Presidente Stroessner.
E sempre houve, né, essa integração, né, das três fronteiras.
Esse tipo de coisa. E a rádio com dois, três repórteres.
Verdade.
Dois.
A imprensa toda cobrindo
isso. Cobrindo aquilo ali, a Rádio Cultura cobrindo.
A imprensa toda, como você quer falar, era a Rádio Cultura.
Era a Rádio Cultura cobrindo aqui, TV na juntinha.
É verdade.
E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a Rádio Cultura. Um pocão, né?
Pocão da
falar
Rádio Cultura.
Então, bastante.
Respeitando os motivos do prefeito Reni Pereira, do seu estado de saúde, demonstrado através de atestado médico, tudo bem. Mas eu acho que faltou realmente um trato antes, durante e depois do aniversário. Faltou isso.
É verdade.
E eu me preocupo bastante, Rita, aqui não é um programa político, aqui não é um contraponto, né, da Rádio Cultura, que o seu N está lá todo dia comentando, né, as notícias novas ou as notícias antigas. O nosso programa aqui, Histórias e Memórias, ele quer relembrar do passado e relembrar realmente essas coisas boas, né, do passado. Mas assim, só para finalizar essa parte, me preocupa muito o restante deste ano de 2016 no nosso município de Foz do Iguaçu. Nós vamos ter aí eleições, né, muito breve. Nós vamos ter uma disputa eleitoral. Eu estou até com medo disso, porque vem coisas muito pesadas aí nessa sequência, talvez até dessa Operação Pecúlio, talvez até desses comentários. Estou muito, muito pessimista com relação a isso, viu, Enes? Infelizmente.
O fato é que eu creio que a cidade ela amadureceu politicamente muito hoje, né? Ela está preocupada, não é com a guerra, está preocupada realmente com a frente, né? Evidente que isso aí não é a maioria, mas uma grande parte, e que tem uma influência muito grande em grupos, em amigos e pessoas, estão pensando de uma forma bastante diferente, porque o que mais sofre né, numa tempestade dessa, Pegoraro, realmente é aquela família pequena, aquela que depende realmente de as coisas lá em cima estarem boas, porque cá embaixo a coisa melhora também. Eu acho que é por aí, e nós vamos ter surpresas? Vamos. Aliás, a própria legislação eleitoral, ela trabalhou um pouco isso, reduziu o tempo, reduziu maneira da pessoa fazer campanha, tudo isso. A redução é brutal em tudo quanto é toque na política. Mas, mesmo assim, vou te falar uma coisa. Tem gente que consegue quebrar esse isolamento.
Verdade. É verdade. E esse ano a gente vai ter que ter muito mais cuidado na hora de votar, né, seu Enes? A gente já tem uma certa precaução. Mas esse ano, particularmente, a gente vai ter muito cuidado mesmo. Não acreditando nessas falsas promessas que vêm por aí. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado na hora de votar.
Antes, eu ia cortar um pouquinho o Enes aqui. Antes do Enes responder, vamos deixar essa pergunta aqui para o próximo bloco. Eu vou pedir para o Márcio tocar uma música para nós, seu Enes. Em homenagem, pedir licença para vocês, mas em homenagem à SUAMAR, a Sociedade Amigos da Marinha de Foz do Iguaçu, um grande abraço para o comandante da Marinha de Foz do Iguaçu, um grande abraço para o presidente da SUAMAR, o Sérgio Lobato, para o vice-presidente, o Veraldo Barbiero. E nós vamos tocar em homenagem, então, aos 151 anos da Batalha do Riachuelo, né, da Guerra do Paraguai, a canção Cisne Branco. Então, uma homenagem, então, a Rita, que gosta muito, né, morava ali do lado da Marinha, mora até hoje, muito próximo ali, participava dos eventos da Marinha.
Todos.
Então, Márcio, manda brasa aí pra nós, Márcio.
Minha galera também vai cortando os mares. Quanta alegria mostrar essa volta, a nossa pátria do coração. Dada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Linda galera, que noite apagada, vai navegando no mar imenso. Com a saudade da terra amada, da pátria minha e que tanto penso.
Pegorado,
que
você
achou,
hein?
Dessa homenagem,
Obrigadão,
Rita?
Obrigadão por essa descoberta. E seu Enes, que maravilha, né? Poder ouvir um hino assim maravilhoso, as lembranças da Marinha, dos bons tempos. Não que hoje não tenha, mas era não sei, era diferente, né?
Ô Rita, esse hino tem muito a coisa a ver com a história da Rádio Cultura.
Da Rádio Cultura.
O capitão João Sirico de Souza Filho, né? Vindo do Pará, um dos primeiros graduados da Marinha que Foz do Iguaçu recebeu lá nos anos 50, né? Quando a Rádio Cultura foi lançada ao ar em 56, aliás, em 54 ela já começou a fazer uns toquezinhos, que demorou, né? Naquela época. E o João Sirico, ele foi convidado pela rádio, pelo campeão na época, né? Para fazer um programa da Marinha. E o Sirico lançou A Marinha Através dos Tempos, um dos mais antigos programas da Rádio Cultura. O primeiro, A Hora Espírita, também lançado por ele, e na sequência ele lançou A Marinha Através dos Tempos. Esse programa ficou no ar até final dos anos 90.
Nossa! Né?
E em 81, 82, né, o comando da Marinha, através do almirante Júlio de Sá Bierenbach, ele concedeu o título de honra ao mérito à Rádio Cultura, uma das maiores honrarias que a Marinha concede a alguém ou a uma empresa, a uma organização que ombreasse na divulgação da Marinha, da sua história, dos seus feitos, né, e do seu trabalho com a comunidade. A Rádio Cultura compareceu na Escola de Aprendizes Navais, em Estreito, Santa Catarina, logo depois da capital ali, do outro lado da ponte, né? E a Rádio Cultura transmitiu ao vivo. E a dona Rosa Cirilo, a diretora, ela foi receber esse título lá na Escola de Aprendizes Navais de Estreito. Então há muita história entre a Marinha e a Rádio Cultura.
E a Rádio Cultura, com certeza.
Que beleza.
Não é porque eles estávamos, nós estávamos sempre, digamos, um ao lado do outro. É. Capitania na parte de baixo e a Rádio Cultura na parte de cima.
E o Hotel Cassino no meio.
É, o Cassino também.
Que morava madrinha.
E o Hotel Cassino no meio, exatamente.
Eu vou aproveitar que vocês estão falando da história da Rádio Cultura. Quero emocionar mais a Rita ainda hoje. Hoje a emoção para a Rita é demais, né? Porque primeiro o seu Enes também tem a história, né?
Tem.
Da locução, da Rádio Cultura.
Aprendi juntos, muito.
Trabalharam
com
muito
Enes.
Tempo juntos, né? Agora há pouco ela escutou essa canção belíssima, né? Que é o Cisne Branco, em homenagem aí à nossa Marinha. E eu tenho aqui em minhas mãos, Rita, eu consegui lá com a Rádio Cultura, o Dr. Nelson, mandar um abraço lá para o Dr. Nelson Rodrigues. Abrimos o baú da Rádio Cultura, uma parte, né? Porque tem muita história, né?
Opa!
Eu estou aqui em minhas mãos com o primeiro contrato que foi feito com a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Limitada. Né? Uhum. Foz do Iguaçu, 23 de novembro de 1954. É. Né? Então, quando eles sentaram algumas pessoas, né, com uma visão estratégica no município, sentaram e assinaram esse documento. Então, posso falar aqui o nome de algumas pessoas que assinaram esse documento, sem problema nenhum. Todos assinaram aqui. Aliás, uma caligrafia, coisa mais linda,
bonita, né?
Assinatura
Nossa.
Maravilhosa. Dr. Antônio Ferreira Damião Neto.
Isso.
Major José Acelino de Castro,
meu padrinho.
Antônio Aires de Aguirra. Augusto Araújo, não sei se a senhora conhece esse Augusto Araújo.
Grande Augusto Araújo.
Né? Papai aqui da nossa querida Rita Araújo. Vitório Basso, a história aí do Vitório Basso. Teófilo Vaquim, acho que é Vaquim, né?
Vaquim.
Vaquim. Jorge Franco. Adalberto Ferreira Damião. Júlio Rocha Neto.
Seu Julinho.
Romário Vidal.
Seu Romário.
João Lobato Machado, pai do nosso querido amigo Sérgio Lobato. José Fernando Campian Soares. Isidoro, deve ser Buqueta. Afonso Bernardi e Francisco Guaraná de Menezes. Então acredito, Enes, que esse tenha sido o pontapé inicial, né, para tudo acontecer com a Rádio Cultura. Depois, acredito, dessa assinatura, vem aqui logo em seguida o registro em cartório, né? Então esse documento está assinado em 23 de novembro e também reconhecido firma aqui no cartório aqui de Foz do Iguaçu. Então um documento histórico, né? É muito importante para contar um pouquinho mais da história dessa querida Rádio Cultura.
Se você pesquisar a história de cada um, você vai ver que a intuição, o objetivo foi pensar de cada ponto estratégico da sociedade naquela época um representante. Aí tem médicos, aí tem advogados, aí tem funcionário público, tem militar aposentado, mas tem militar aí, empresário, que é o caso do pai da Rita, o senhor Araújo. Aliás, você lembra que a bomba de gasolina ali na Avenida Brasil era na rua?
Bem na rua, na frente das casas pernambucanas.
É. Então, esse grupo ele foi constituído exatamente para dar força ao pedido da emissora, porque não havia ainda no Ministério das Comunicações alguma coisa em relação à comunicação em Foz do Iguaçu. Por que é que se fez esse trabalho e essa junção de forças, vamos dizer assim, políticas? Porque na época, a cidade de Presidente Stone tinha uma emissora de 20 quilos, na época. Porto Iguaçu, embora estatal, mas também tinha 20 mil watts na antena, onda média, as duas ondas média. De maneira que a cidade, ela ficava entre o fogo e a frigideira.
Sim.
Entre Porto Iguaçu e Porto Presidente Stroessner. Então, a gente ouvia essas emissoras, porque não tinha o que ouvir mais. Para pegar de fora, era onda curta. Bandeirantes, Tupi, Gaúcha, isso você pegava em onda curta. Mas, rapaz, onda curta, sabe, uma qualidade ruim, uma série de coisas. Esse grupo foi montado para quebrar isso. Olha, Foz do Iguaçu tinha mania da famosa cesta. Nós acompanhávamos usos e costumes da Argentina e do Paraguai. Então a influência era muito grande. Um dos motivos da gente ter a Rádio Cultura foi exatamente isso, né? Os nossos costumes, a nossa tradição estava se perdendo muito, né? E conseguiram. De maneira que eles começaram com o jornal A Notícia. Esse mesmo grupo, quase, na sua totalidade.
João Lobato também, né?
João Lobato, Campian, José Celino de Castro, o Major. Então, todos eles faziam parte da estrutura do jornal A Notícia. Que o jornal A Notícia era o seguinte, ele não tinha dia para sair, né? Porque ele era feito artesanalmente, letra por letra, sabe? Fazendo aqueles gabaritos todos e tal. Então, o jornal demorava quase um mês para sair, para montar, sabe? Por isso que se pegava mais as notícias de última hora.
E tem histórias muito interessantes nesse meio, nesses detalhes, né? Parece que uma dessas pessoas aí que eu citei foi para, acho que São Paulo, para comprar os equipamentos da rádio, né? Para poder trazer para cá, para a montagem da rádio. A Rita tem fotografia do pai dela instalando a antena,
a
né?
Primeira
a primeira antena.
Da
Rádio Cultura em Foz do Iguaçu. Então aí nasceu realmente todo esse maravilhoso, né, empreendimento que é hoje.
Então, a montagem, o estúdio funcionava na parte térrea do Hotel Cassino. Na época, não tinha estúdio, não tinha. Então, montaram ali exatamente. E a antena era no fundo, para exatamente jogar a rádio. Mas ela começou com 500 watts. 500 watts é você, comparando, é um Fusquinha, sabe? Perto de um Land Rover. Então, coisa pequena, você compare 500 com 20 mil da Argentina e 20 mil do Paraguai. Então foi feito um trabalho de fundamentação da necessidade do aumento de potência, exatamente baseado na eficiência que tinha os vizinhos paraguaios e argentinos. E de 500 watts, né, eu me lembro disso, a fundamentação que o Cirilo trabalhou foi de 5 mil watts, pedindo um aumento de potência, mas, digamos assim, estacionando em 5 mil. E, no entanto, o Ministério concedeu 10 mil, baseado exatamente no argumento forte de que nós teríamos que ter aqui uma contrapartida de ondas em relação a Paraguai, em relação à Argentina. Tá?
Eita, gente, hoje vocês ficam sabendo tudo e um pouquinho mais da nossa querida Rádio Cultura de Foz do Iguaçu.
Iguaçu.
Ei, música linda, é coisa boa, né? Esse programa é tudo de bom, seu Enes. Nossa! Seu Enes, eu vou fazer uma pergunta para o senhor conhece, lembra do João Sampaio?
João Sampaio, né? O homem que fazia um malabarismo com o violão, né?
Tá
professor,
vendo?
Tocava, animava noites, animava festas na cidade e tinha uma peculiaridade, né? Ele era professor também, né? Ele ensinava, ele
Verdade.
Tinha uma...
Muitos aprenderam com ele, né?
Muitos aprenderam com ele.
É,
o Mosquito.
Professor Mosquito, gente. Nós estamos falando do professor Mosquito. Faz parte da história de Foz do Iguaçu, né, seu Enes?
Faz.
Márcio, nós vamos relembrar um pouquinho o saudoso professor Mosquito, né? João Sampaio, muita gente não sabe. Agora, professor Mosquito, né? Todo mundo sabe. Nós vamos de Pega Viola, Mosquito.
Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica.
Ah, Iguaçu, meu lado de cá. Isso mesmo. Você está vendo, Pegorar, hoje as histórias?
Que maravilha.
O Mosquito, você ia
falar. Fala
conhecido.
Um pouquinho do Mosquito.
O professor Mosquito, né? Nós ouvimos dele, Pega Viola, Mosquito. Gente, muita gente aprendeu, né, seu Enes, a tocar violão com o Mosquito. Excelente professor. ensinava até a tocar nas costas, se o seu aluno pedisse.
É, ele tinha essa facilidade de manusear o violão como se fosse um brinquedo, né?
Verdade.
Mas interpretava com uma maestria de gente grande.
Verdade. Aí foi, eu não sei se foi que ano 97, não, 97, esse ano pode ser, que foi o prefeito Henri Daijó, é que eu não me ligo assim muito em datas e com politicagem e políticos, etc. Mas aí ele gravou um CD, acho que foi até na VTA. E aí até eu me lembro que ele comentava, ai, agora minha vida, né, meu trabalho vai ficar perpétuo, né? Vão lembrar de mim, como nós estamos lembrando hoje, né, seu Enes? É. Aí ele fez, e se cederam tudo para ele, que a Fundação Cultural patrocinou, aquela coisa toda. Foi muito bacana, e ele era uma figura, pegoraram, marcante. Se você fosse para a Avenida Brasil, como o Márcio estava comentando, você ia cruzar com o Mosquito, né? É que é de terninho, sempre com um terninho claro, né? Era branco, seu Enes? Branco era para as apresentações também, né?
Que ele usava. Usava. Habitualmente ele usava a cor branca, o terno branco, mas usava também o amarelo, né?
O cinza. Sempre cores assim, né? E aquela figura, os mullets, que eu digo, cabelinho compridinho com os mullets, ele tinha pouco cabelo, mas era uma simpatia, uma pessoa. Ele fazia parte já da história de Foz do Iguaçu. São figuras, né? Que a gente não esquece.
Agora você veja, na gestão do Henri Daijó. Um dos destaques que eu faria era na área da cultura.
Da cultura,
pelo menos. Eu lembrei isso agora.
O Henri Daijó reuniu os jornalistas pioneiros de Foz do Iguaçu, tipo Chico de Alencar, o que faleceu agora há pouco, que estava na
O Dudu?
Juvêncio.
Né? Juvêncio Mazzarolo. Nossa, espetacular.
Juvêncio Mazzarolo.
Excelente professor.
E produziu uma coletânea de fatos históricos envolvendo os pioneiros de Foz do Iguaçu.
O livro Retratos.
Retratos de Foz do Iguaçu. O melhor livro até hoje que eu já vi sobre a história de Foz, os pioneiros.
Aquilo ali é um tesouro histórico, porque fizeram um suprassumo de toda a história de famílias que construíram esta cidade.
Inclusive, né, Pegoraro, quem nos presenteou com essa música de fundo aí foi a Dona Lígia, que é uma pessoa muito querida.
Maravilhosa,
ouvindo,
né,
o programa de vocês, tudo a ver com a cidade, né? E aí me deu
não pode esquecer de que a Dona Lígia foi, digamos assim, a nota principal dessa alavanca cultural que fizeram na gestão do Henri Daijó.
Tá vendo?
E eu lembrava isso exatamente quando o Enes comentou isso, eu lembrava do livro, né, Retratos de Foz do Iguaçu, que é importantíssimo, né, uma série de entrevistas ali com pioneiros, que infelizmente alguns ali já não estão entre nós, aliás, muitos deles não estão mais entre nós. E o programa Histórias e Memórias realmente quer resgatar isso, né, Rita? Nós temos até uma proposta, seu Enes, de fazer um livro também sobre as entrevistas, né? Porque realmente a gente precisa deixar gravado. Os nossos programas já estão gravados no nosso site. Você acessa o site lá, www.transamericafoz.com.br. Todas as entrevistas estão lá postadas no site da Transamérica Foz. Mas você perpetuar essas histórias aí num livro, né? Realmente é muito bacana.
Verdade.
O Márcio aí achou no computador aí a foto do Mosquito com seu inseparável violão, né?
É, inseparável mesmo.
Dá saudades, né?
Ah, gente boa pra caramba.
Hoje existe o tal do Google, né, Márcio?
Que bom, né? Que bom.
O nosso amigo Google, né?
Então são figuras que fizeram parte da história e fazem falta, né?
É verdade. Então... E no bloco anterior, a Rita perguntava pro seu N sobre a política atual, né? Sobre as eleições que vêm aí de Foz do Iguaçu. E eu gostaria também de deixar essa pergunta para o Enes e colocar essa parte cultural, Enes. Será que nós vamos voltar a ter uma cultura em Foz do Iguaçu digna do município, digna das três fronteiras, né? Que respeite aqui a história não só de Foz do Iguaçu, mas também aqui a do Paraguai, da Argentina, da nossa região. Será que nós não mereceríamos ter um museu, que nós sempre falamos aqui no nosso programa, né? Foz do Iguaçu com um belíssimo de um museu para contar essas histórias importantes.
Jorge, eu conversava há muito tempo atrás com um comandante do Exército, o Galete.
Que é nosso amigo também, um abraço especial aí
para o Carlos
Galete.
E a gente comentava a respeito da necessidade que essa cidade tem que ter um ponto. Meu Deus do céu, Pato Bragado tem lá um início de museu, mas tem. Por que que Foz do Iguaçu, com uma história de 102 anos, não pode ter o seu museu, sabe? A sua, digamos, a sua casa cultural, que começa tudo ali, né? Quanta gente em Foz do Iguaçu tem material para isso? Eu mesmo tenho, não tenho muito, é muito modesto as coisas de que a gente dispõe, que recuperou, né? Que recuperou, porque você via que as pessoas não dão tanta importância para isso aí. Mas há aqueles que realmente consagram a porta de entrada de uma comunidade é o museu. E a Rádio Cultura tem trabalhado muito, como vocês fazem aqui, exatamente essa questão. Mas eu fico pensando o seguinte, eu já começo lá na estrutura que nós tínhamos em 1960, 65, o prefeito era Osíris Santos, se eu não me engano.
Isso.
Né? E a prefeitura, sobrava salas ali na Praça Getúlio Vargas. Sobrava salas, não tinha assim...
grandes não, departamentos,
eram departamentos todos enxugados, poucos funcionários, tal, uma população de 40, 45 mil habitantes, então era fácil levar. A cidade foi crescendo e ao invés de se fazer um negócio para valer mesmo, não, foram criando, alugando, e você notou como...
Anexos.
Os anexos, né? Você viu como a cidade é cheia de opostos, né? Um setor da prefeitura está na zona norte, outro na zona sul, outro no meio, e aquela coisa, tudo esparramado.
Uma bagunça.
Você já notou a dificuldade que o elemento tem para pagar uma conta, pegar um boleto na Secretaria da Fazenda?
Sim.
Uma hora ele entra pela Avenida Brasil, agora passaram para o Almirante Barroso. Você fica perdido na cidade.
Verdade.
A indústria de comércio funciona lá em frente ao Bourbon, naquele artesanato que nunca foi.
Exatamente.
Olha, é verdade.
Artesanato. Então, tudo esparramado. Acho que está na hora de dizer o seguinte, escuta, a nossa casa vai ser aqui. Aqui vai ser a porta de entrada, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a sala de jantar, aqui vai ser os banheiros, aqui vai ser a cozinha. Quer dizer, tudo num lugar só.
Facilitar a vida do povo.
Meu Deus do céu, um museu pode ser inserido dentro de um planejamento desse tamanho.
Opa,
a cidade já merece isso.
Nós temos alguns imóveis ainda, né? De pé, ainda. Podemos dizer assim, que são excepcionais, né, para nós fazermos um museu. Né?
Seu Enes ali, lembra onde antigamente funcionava a coletoria? O Correio fechou ali também, né, no comecinho da JK, aqui perto da praça, na frente da praça Getúlio Vargas. Fechou aquela agência ali, né?
Me parece que fechou.
Tá fechado, sim. Que eu vejo um monte de carro parado ali.
É.
Ali era a coletoria. Hoje, o que, que é ali, seu Enes? Patrimônio? O que, que é? Eu falei pro Pegoraro, tá? A gente passa ali, tá uma coisa assim, cada dia...
E é um prédio bonito,
bonito,
né?
Ali.
Lindo
o
prédio.
Que é grande ali.
Na parte de cima era a coletoria estadual e na parte de baixo era o Banco do Estado do Paraná.
Olha aí,
na esquina,
tá,
onde está a coletoria.
Isso. É, então, ali poderia tranquilo também, já que está abandonadão lá, sei. Eu não entendo. E a Praça Getúlio Vargas, né, onde fizeram aquele trem ali, já tinha aquele trem em cima, que funcionou a câmara.
Agora tem dois trens.
Agora tem dois trenzão esquisito lá, acabaram com a praça, que é a praça mais bonita que tinha em Foz. Então, eu não entendo.
O prédio ali do lado da Fundação Cultural, né, um imóvel belíssimo, né, onde funcionou o primeiro fórum, né, de primeiro fórum do Iguaçu.
Lindo.
O prédio onde está hoje o Gresp, né, o aeroporto também.
Uma cara mesmo de sabe, de museu.
Tem a biblioteca ali
também.
É,
bacana,
né?
Bacana mesmo.
É, realmente falta
locais
isso.
Tem.
Eu acredito que nós vamos cobrar aqui no nosso
sempre
programa, né, Histórias e Memórias, dessa nova gestão, né, ou novos postulantes, né, a cargos eletivos aí de Foz
venha
do Iguaçu.
Venha quem venha, nós vamos cobrar.
Venha quem venha, nós vamos cobrar aí essa parte cultural que faz tanta importância, né, que faz tanta falta, né, para Foz do Iguaçu. É. E nós lembrávamos também aqui, Enes e Rita, que no ano passado nós entrevistamos aqui também, falando sobre a Rádio Cultura também, nós entrevistamos aqui a Maria Glória Godoy, a Glorinha, né?
Uhum.
A Glorinha fez até uma canção aqui para nós no momento, a Glorinha que foi, se eu não me engano, a terceira locutora mulher da Rádio Cultura. E o Hélio Otremba, que é filho do Venâncio Otremba, que inclusive leva aqui o nome da nossa rua aqui, né? Da nossa moradia aqui, da nossa casa da Transamérica, o patrulheiro Venâncio Otremba. Então, passaram também por ali, né, Enes, muitos profissionais importantes de Foz.
O Venâncio Otremba, antes de ser patrulheiro, ele era técnico da Rádio Cultura no setor de manutenção, na parte elétrica. E ele fez concurso na Polícia Rodoviária Federal e passou, e aí ele desistiu da Rádio Cultura. Aliás, não dava para compatibilizar as duas funções, né? Mas a família Otremba participou ali com dois, né? Participou com o Vinante e participou com o Lauro na parte de discoteca. Porque antigamente... tinha que ter a programação musical.
Sim.
Sabe? Nome da música. Nome da música, nome do autor, nome do intérprete.
Isso aí.
Era assim. Uhum. Né? E depois, no regime militar, era pior ainda, né? Porque você tinha que fazer aquilo com uma antecipação muito grande.
Tinha tal
e
da
aí
censura.
A censura definiu um código para cada música, né? Tinha músicas proibidas, né? Uma boa parte de música proibida, né?
Geraldo Vandré,
Geraldo
por exemplo.
Vandré que o diga, né?
Exatamente.
Verdade. É?
Você sabe que um dia, isso já no 80 e pouco, o operador, faltou uma música, ele foi lá e pegou uma música lá que ele gostava e colocou para preencher o horário. Mas não deu 5 minutos, tinha um delegado da Polícia Federal, chegou, foi entrando, de alto coturno, como se diz, foi na técnica, cadê o disco que você tocou agora? Está aqui. Por quê? Me dá aqui. Quebrou no joelho e só deixou assim, ó, o meio do disco é redondinho, porque ali tem o código para dar baixa na discoteca. Era assim o negócio. Mas
estava ligado na rádio, né?
Você falava em pessoas que participaram naquela época na rádio, que para formar um elenco numa rádio...
Não é fácil.
Não era fácil. Para começar, nós tínhamos aqui a conexão do aeroporto. Era um avião por semana, por aí, não tinha mais. A BR-277 era um sonho ainda. Era tudo lama, né? Você imagine isso aí.
Era estratégica.
Então, era difícil. A rádio era um elemento de comunicação imprescindível para a comunidade. Mas como fazer essa rádio? Você sabe que a Rádio Cultura, nos seus anos 60, ela tinha um elenco que fazia rádio teatro? Mas onde é que se buscava as pessoas para compor, né? A direção, compor ali o pessoal que trabalhava na Rádio Cultura? Tinha que buscar na sociedade. Eu lembro de alguns escritos no jornal A Notícia. Dona Valderez Cury, esposa do doutor Silvio Cury.
Silvio Cury.
Né? Aliás, o filho do Silvio Cury mora aqui também nessa mesma...
Já foi Silvio nosso Carlos. Entrevistado também, né? Já
então,
foi.
Veja, ela participava, tinha uma voz linda.
Tinha.
Né? Aí, trabalhava também, você quer ver? Manuel Orfanac.
Manu.
Já na área de jornalismo, que era diretor da Câmara.
Isso.
E depois... com os militares, os prefeitos militares, ele era chefe de gabinete do coronel Clóvis Cunha Viana.
Né?
Veja, Hamilton Silva, que era Hamilton Silva? Era ele era escrivão de polícia, né? E fazia um programa à noite.
Uma voz linda.
E aí vai, tem tantos aí que você... Capitão João Cirico de Souza Filho, que era militar na Marinha, marinheiro.
Show HS, eu me lembro. Aí ele fazia à tarde, falei, show HS.
Do Hamilton
Silva.
Então veja, essas coisas todas, né? Fazia rádio teatro, rapaz, na rádio naquela época.
Enes, o programa Espírita é o programa mais antigo da Rádio Cultura. Até hoje... no ar.
Até hoje no ar, além de ser o mais antigo, é até hoje no ar. O segundo é a Marinha Através dos Tempos. Que o prefixo era o Cisne Branco, que você tocou agora há pouco.
Que espetáculo, hein? Agora nós vamos dedicar uma música, Pegoraro, para o seu Enes, né? Vamos de Altemar Dutra, Sentimental Demais.
Aí é pra matar.
Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias.
Música. qual eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental.
Histórias e memórias, uma viagem no tempo.
Esse programa aqui hoje tem história aqui, muita história reunida aqui, muita conversa sobre a nossa querida Rádio Cultura. Um abraço para todos os trabalhadores, para toda a equipe da Rádio Cultura. Hoje entrevista aqui com o senhor Enes Mendes da Rocha. A Rita Araújo está viajando aqui, nas né, fotos, Márcio? Gente, hoje, o seu Enes trouxe aqui um arsenal de fotografias aqui, antigas, umas fotos muito bonitas.
Pegoraro vai
muitas festas, muitas comemorações.
Para o teu livro vai ser assim, olha.
Essa para o nosso livro, né? Livro. Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, contando, gente, um pedacinho da Rádio Cultura, realmente vai ser.
Fala a história da cidade,
interessante,
com certeza.
Né?
E você vê ali os encontros que a gente comentava, sempre o coronel, né, do exército, que a gente chamava Primeiro Batalhão de Fronteira, né? E da Marinha, sempre com as autoridades.
Forças Armadas,
o Coronel Clóvis, né, como prefeito, em todas as ocasiões, sempre. Eu não sei, a gente sente saudades dessa boa época.
E o famoso Enes Carrossel Melodioso? fazia parte.
Pegoraro, a Rádio Cultura começava às 7 horas com Jornal da Manhã. E aí, corria. Eu comecei a ver a programação da rádio e tinha um furo. Né? Por exemplo, das 15 às 17, não tinha nada. A programação chegava às 15 horas, encerrava e começava às 17 horas. E eu não achei em lugar nenhum um motivo para aquilo. Via outras publicações da programação, no próprio jornal Notícia, de vários anos, mas não conseguia detectar por que aquele ato ali de 2 horas. Né? 16, 17, não tinha nada. Né? Aí eu comecei a ler outras coisas. Por exemplo, o problema de abastecimento de água, que se trabalhava muito naquela época, que não tinha rede, não tinha nada. Né? Telefone, implantação de telefone. Né? Telefone fixo. E depois a parte elétrica. Onde estava a guarda? A Rita vai me refrescar a minha memória, porque olha aqui, com 76 você tem que
Pensar buscar, né? Buscar lá no... Buscar lá
na... E, não, e a memória é melhor que a nossa, com certeza. A memória é ótima.
Aí, onde funcionava a Guarda Municipal na Jorge Schimmelfeng, ali isso. Era o conjunto gerador.
Isso.
Era isso aí.
Era um barracão, né? Uh-huh. Que barracão tinha...
que tinha os motores, a diesel que fornecia energia. E aí,
que complementavam lá também da usina do Parque Nacional,
usina,
né? Da
usina do Parque Nacional.
São João.
É. Uhum. Eu, quando fui vereador, eu fiz um pedido ao Acopel e ao governo do estado para recuperar aquilo que estava tudo abandonado. E recuperaram realmente, alguns anos depois, recuperaram. Você sabe que eu cheguei à conclusão, e ninguém me desmentiu até hoje, que o fornecimento de energia naquela época cortava. Descansava os motores das 15 às 17. Então, por isso que, não tinha, que a rádio saiu fora do ar.
Tá aí a explicação.
Então, eu não achei outra. Eu fico com essa.
Realmente. E outra coisa interessante eram os programas, o Enes falava da rádio teatro, né? As novelas também, né? Tinham na rádio, mas os programas de auditório, né? Que realmente destacavam o artista local, o público local também participava muito, né?
O domingo era preenchido exatamente com os programas de auditório. O próprio Sirico, João Sirico, lançou um programa que procurava descobrir valores na sociedade, principalmente na ala jovem, né? Ele lançou o Pescador de Estrelas.
Pescador de Estrelas.
Pescador de Estrelas.
Os nomes eram maravilhosos,
não,
né?
Nomes fantásticos. E ele fazia um programa lindo, sabe? O conjunto tudo ao vivo, conjunto musical, verdade, acompanhamento.
Verdade. Lotava aquele
treinamento,
auditório.
Ensaio, se fazia tudo, porque o auditório era isso. Uhum. Era exatamente para isso.
Torcida organizada no auditório, barato.
Mas tinha um programa que ele era voltado muito assim, digamos, para música regionalista, tal coisa, né? E que tinha prêmios. Uhum. Então, o apresentador...
Atraía bastante público também.
Exatamente. O apresentador, ele procurava... entre os poucos comércios na época, né? Eletrodina.
É verdade.
Por aí. Açougue Colombelli, que ficava ali na...
É.
Um dia ele chegou ali no açougue da família Colombelli, que está ali mais ou menos onde está a farmácia do... Antiga ali, a farmácia do... Deixe. Ali no Boici.
Do Boici.
É. E pediu um prêmio. Aí o funcionário chamou o Colombelli lá, tal coisa, e disse, olha... O rapaz da Rádio Cultura está pedindo o senhor dê um brinde aí, um dinheirinho, qualquer coisa. Aí o senhor Humberto, dinheiro não tem, mas vamos fazer o seguinte, pega ali no varal ali uma horta de linguiça e dá para ele sortear lá. E foi feito.
Ai, beleza. Ai,
ai. E foi feito.
E teve sucesso, garanto,
essa
no sorteio.
Me contou exatamente o Colombelli Filho, que hoje tem uma imobiliária.
Tem imobiliária
ali.
Por ali mesmo, né?
Perto da farmácia do Ademir.
Isso, agora. Do Ademir, farmácia ali, aquela Ademir. Farmácia.
É, lembrado.
Isso aí, bem lembrado. Que maravilha,
bacana.
Né? Tem que tomar um cuidado aqui, seu Enes, com esse microfone. Ai, 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 ai. Coisa boa, viu? Não, mas tudo bem, são lembranças, né? Que são lembranças particulares, então a gente não está querendo...
E nos intervalos aqui o papo esquenta, né?
Esquenta, ainda mais com o seu Enes reavivando aqui a...
Pois é. Seu Enes agora lembrou no intervalo, e isso a gente tem que destacar, porque depois nós vamos ouvir novamente o programa, né?
Uhum.
Que tudo começou no quarto 54 do Hotel Cassino.
Motel Cassino, que era lá no subterrâneo.
Subterrâneo ainda, olha.
Olha só.
Mais uma, das garagens. Né?
Mais uma informação aí, ó.
Tá vendo? Quarto 5... ZY, o quê?
S54. 54,
olha só. Eita, no
Rádio Cultura, voz que traduz os encantos das cataratas.
Tá vendo? Tá vendo?
Maravilhoso,
que
né?
Maravilha, viu?
Era tudo assim, muito mais... completo, né? Muito mais conteúdo, muito mais formal, né? Hoje nós, talvez até em função da internet, né? Hoje muitas informações a gente passa meio por cima, né? Lê assim resumidamente, né, seu Enes? E eu sei que o senhor tem lá bastante trabalho com suas agendas, né? Suas agendas são famosas, né? Não só com o nome de pessoas, né? Das entrevistas, mas as anotações que o senhor faz no dia a dia.
Você sabe que foi uma mania que eu trago lá de trás, né? Que é você fazer as coisas de uma forma artesanal, né? E eu costumei exatamente anotar tudo que vai ser possível você comentar, de você anunciar. Aliás, é um auxílio que você tem no improviso, exatamente essas anotações. Mas concordo com você, muita coisa hoje passa muito rápido e, e você perde, digamos, muita... Você fica muito com acessórios e esquece a essência.
Muito, né? No superficial, né? Nós ficamos muito com os títulos das matérias, muitas vezes, e não nos aprofundamos, né? Nesse conteúdo. Coisa que antigamente... Nós pegamos, por exemplo, o jornal, né? Notícia. A notícia, você vê ali, as notícias eram muito mais completas, né? Muito mais a fundo, né? As visitas que as autoridades faziam à Foz do Iguaçu, né? Vinha um ministro da Agricultura,
mas
vinha
aqui,
um ministro aqui para Foz do Iguaçu.
Pegoraro, eram figuras ilustres, né?
Hoje em dia está tão entra assim. Ministro, sai ministro, nós nem sabemos quem são os ministros.
Você convida, né? Um, aí já vai vir o outro, né, seu Enes? Então é complicado.
E a Rádio Cultura tinha uma facilidade na época, porque o hotel que hospedava essas autoridades era o Hotel Cassino. Verdade. Onde funcionava a
Rádio Cultura. Todas chegavam ali, né?
Então, e o jornal A Notícia também, ele era no fundo do Hotel Cassino. Ele, ali que ele era realmente feito, né? As redações, a forma de escolher a matéria que ia, porque afinal de contas era tudo artesanal, né?
Exatamente.
Então, a rádio tinha a facilidade exatamente da entrevista, da conversa.
Seu Enes, e nunca faltou matéria, né? Para a Rádio Cultura ou para o jornal A Notícia. Foz do Iguaçu sempre recebeu muitas pessoas, recebeu muitos artistas, recebeu reis, recebeu governadores, presidentes, ministros, né? Nós temos uma vida social muito, muito agitada. Então, creio que nunca faltou notícia para se divulgar nesse sentido, né?
Aliás, tinha até demais.
Faltava, né? Espaço, que eu ia dizer.
Agora, você vê que esse fato, ele se dá até hoje, né?
Exatamente.
Ele se dá até hoje. É comum você ter hoje, inevitavelmente, toda semana tem um evento grande em Foz do Iguaçu, em um dos centros de convenções dos hotéis locais, né? E aí atrai pessoas, autoridades do país e do mundo inteiro, né?
Por exemplo, eu vou citar um exemplo da sexta-feira, que foi feriado, né? Dia 10 de junho. A Rádio Cultura tinha que cobrir ao mesmo tempo pela manhã o desfile do aniversário da cidade e a inauguração do shopping. Eram dois eventos que foram pela manhã, no mesmo dia, né?
Foi pela manhã,
Praticamente no mesmo horário. Sem falar que ontem tinha show aqui em Foz do Iguaçu, não sei como foi também, mas show do Roberto Carlos.
Ah, Roberto Carlos.
Né? Então, assim, a cidade respira muitos eventos, né? Respira muito essa... Sem dizer que nos hotéis, muitas coisas que acontecem até em Foz do Iguaçu, nós não ficamos sabendo, porque acontecem nos centros de convenções dos hotéis, nos auditórios dos hotéis, né? Muitos eventos de produtos farmacêuticos, enfim, de o que acontece ali dentro, trazem artistas importantes de fora, ou palestrantes importantes, que a gente acaba nem sabendo.
Voltando à parte cultural, eu acho que depois dessa consciência que a gente vem tomando em relação à montagem de um museu, eu acho que a sociedade tem que trabalhar é para ter o seu teatro. Eu acho que essa Verdade. Parte cultural... O teatro é fundamental numa comunidade que tem uma vitrine mundial como nós temos.
Verdade.
Né? Muitas autoridades vêm para cá exatamente porque aqui é um local de fácil acesso. Né? As vias de comunicação que Foz do Iguaçu detém hoje, elas não perdem para o Rio de Janeiro, não perdem para São Paulo, não perdem para Florianópolis, não perdem para Salvador na Bahia ou qualquer outra cidade grande que atrai os eventos. O que falta para nós é exatamente dar estrutura para isso. O centro de convenções, que tinha um objetivo exatamente para, digamos, somar tudo isso, ele está à deriva também. Está ali esperando que alguma coisa aconteça.
É verdade. Então, agora, a imagem, seu Enes, a gente passa todo tipo de imagem, menos da área cultural, né, Pegoraro? Né? Foz do Iguaçu, nós não passamos de cultura, zero.
Se nós pegarmos aqui o exemplo que o senhor Enes falou do teatro, Cascavel inaugurou agora recentemente o seu teatro, lutou 20 anos para ter o seu teatro, mas está lá inaugurado, funcionando, né, com apresentações.
Né? 20 anos,
né?
Outras coisinhas.
Mas nós temos, eu sempre digo isso, já coloquei no meu Facebook isso, se Cascavel fez em 20 anos, nós temos que começar a discutir o nosso agora, né? Porque daqui a 10 anos, 15 anos, talvez a gente consiga. Que realmente as coisas demoram, né, nesse setor de cultura, não é uma coisa assim de um dia para outro, né? Nós temos, lógico, as nossas prioridades, né, que são aí saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, a logística da cidade, mas somos uma cidade turística, né? Nós temos aí as Cataratas do Iguaçu recebendo mais de 1,5 milhão de pessoas por ano, nós temos a Itaipu Binacional, aliás, o senhor... Era uma das perguntas que eu queria fazer também. Viveu o antes e o depois da Itaipu Binacional também, né? Nessa cidade. Também houve uma revolução, digamos assim, na cidade de Foz do Iguaçu, né? Esses ciclos que um dos mais importantes foi a construção da Itaipu Binacional.
O Jorge, eu estava num domingo, 72 por aí, na residência de um amigo, na zona rural, na beira do Rio Paraná, né? Na localidade chamada Rio Gabiroba, uns 2 quilômetros antes de Alvorada do Iguaçu, distrito que está debaixo d'água, hoje com o lago de Itaipu, né? E estávamos sentados na varanda, uma casa de madeira tal, e sentado na varanda, e ali já havia indícios de alguém que estava fazendo alguns levantamentos no Rio Paraná. Ninguém sabia o que era, para que que era. Mas eram carros de fora, pessoas estranhas, tal coisa, que iria constantemente ali. Um domingo eu estou ali sentado e ali contando, né, que eu vim para Foz do Iguaçu para montar uma fábrica de sorvete, montei, eu era sorveteiro. E ele tinha abacaxi, e a gente fazia tudo com frutas naturais. Eu já havia apanhado com ele, com o Darcy, O abacaxi, já estava no carro, né? E estavam conversando enquanto a patroa dele fazia o almoço. Você tem também, né? Sabe como é que é, né? A gente sempre marcava para chegar bem perto do almoço para não...
Tem que ter uma compensação, né?
Bom, e nisso começou a chegar carro, só que ali, muitos carros, estava além do normal, né? Você sabe que era a equipe já preparando a área, já tinham feito os levantamentos do rio, estavam fazendo os levantamentos topográficos para o canteiro de obras, né? E a gente não sabia disso. Então você veja desde quando a gente participa disso. A primeira caçambada de concreto, a Rádio Cultura estava lá transmitindo. Eu estava lá, eu e o Anésio, transmitindo do canteiro. E aí acompanhamos tudo. No decorrer da obra, houve uma necessidade de Itaipu começar a conversar com a comunidade, por causa do processo de desapropriação da área, que é um processo social polêmico, cheio de problemas, né? Um antagonismo muito grande, haviam grupos interessados, organizações em tumultuar a coisa também, né? Agora eu posso dizer, a Rádio Cultura tinha 2 repórteres, que eram do sistema de inteligência de Itaipu, que acompanhava com a Rádio Cultura,
passando as informações conforme a comunidade ia reagindo.
Exatamente, mas no sentido de fazer uma avaliação para Itaipu, para trabalhar com mais, digamos, mais firmeza, mais sem provocar distorções nesse processo que foi muito grande. Foi muito polêmico esse processo.
Exatamente.
Se fala pouco disso.
E é lembrar também, né, que foi uma fase do Brasil, uma fase de ditadura, né, militar, como a gente fala, né, que as informações não podiam ir assim ao ar de qualquer forma, né, de qualquer maneira. Né?
Quando a cerimônia do canal de desvio, né, em que houve uma explosão fantástica ali, né? Como tinha autoridade e o povo ali presente, ali num palanque armado no alto, onde está hoje até onde os visitantes ficam ali esperando ali para cumprir o circuito ali em Itaipu. Nós estávamos ali, o general Costa Cavalcante, que era o presidente de Itaipu, né, a gente queria entrevistar ele. A gente já tinha pegado alguma coisa do Enzo De Bernardi, que era o diretor
do
Paraguai.
Lá, Paraguai.
Mas faltava o Costa Cavalcante, que ninguém... Olha, não tinha como chegar no homem de tanta...
Autoridade.
Não, o pessoal da obra imprensa também. Da imprensa, aquilo era máquina assim... Bom, aí me parece que ele procurou um pouquinho assim, passar para o banheiro, e o Anésio Gonçalves viu.
E o Anésio, instinto, né? Instinto
dele. Vamos atrás dele. E ele foi ao banheiro. E nós fomos juntos. E o Anésio entrou com um gravador que pesava uns 5 quilos. Assim. Um
gravador enorme.
E era o portátil, hein? E chegou, conversou, cumprimentou, tal coisa, né? Aí o ministro falou assim, mas nem não posso nem mijar sossegado. Mas tá bom, tá bom.
Tá bom.
O que é que você quer saber? Ele era duro e seco, né? Aí o ato, aquele assim, pá, ele falou, foi muito gentil, atendeu tal coisa, né? Terminou o que tinha que fazer. E nós saímos com a entrevista feita. O único a entrevistar fomos nós, na Rádio Cultura. Né?
Um furo de reportagem.
Furo, né? E dali mesmo a gente tinha um VHF que tinha um alcance. Nós procuramos ali no Mirante ali um local em que dava visibilidade com a Rádio Cultura. E de lá mesmo fizemos a...
Tá vendo? Rádio Cultura e seus furos, desde sempre.
Que maravilha. Temos mais uma música?
Vamos de música, Márcio?
Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo, escutando uma bela de uma música.
Uma bela de uma música, porque é do nosso amigo Serginho Copete, né? Que esteve aqui. Isso é Foz do Iguaçu. Olha que maravilha.
Histórias e memórias. Uma viagem no tempo.
De todas as raças, que aceito negro, que aceito branco, índio, cafuço, amarelo e mameluco. Cidade cosmopolita, tem brasileiro, tem argentino, árabe, chinês, paraguaio e palestino. Isso é Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira do sul, onde o céu é mais que azul, terra das cataratas do Iguaçu. Isso é Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira do sul, onde o céu é mais que azul, terra das cataratas do Iguaçu. Cidade da natureza, do Parque Nacional, do Rio Iguaçu, do Rio Paraná e Lago de Itaipu. Cidade hospitaleira, acolhe o estrangeiro, o nordestino, o gaúcho, o paulista e todo brasileiro. Isso é Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira do sul, onde o céu é mais que azul, terra das cataratas do Iguaçu. Isso é Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira do sul, onde o céu é mais que azul, terra das cataratas do Iguaçu. Tiquetu, 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 tubá. Tiquetu, tiquetu, tiquetu. Tiquetu, 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 tubá. Tiquetu, tiquetu, tiquetu. Cidade cosmopolita, cidade de todas as raças, cidade hospitaleira do Paraná. Isso é Foz.
que é azul, terra das cataratas do Iguaçu. Isso é Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira do sul, onde o céu é mais que azul, terra das cataratas do Iguaçu. Tiquetu, 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 tiquetu.
Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica.
Linda música do Serginho, né, Pegoraro? Isso é Foz do Iguaçu, prestigiando linda, os linda, nossos, linda, né?
Um abraço lá, né? Um bom domingo pro Serginho Copete. É, a família toda, né?
A Copete, família toda, que... o Pauri, que tiveram aqui com a gente, isso, né? Então, tá falando. Muito frio lá fora, né, Pegoraro?
Tá muito frio e no intervalo aqui eu perguntei pro seu Enes aqui que hoje é domingo, né? Perguntei não, né? Conversamos aqui que hoje é dia de tomar uma cachaçinha, né? Porque com esse frio, Foz do Iguaçu hoje amanheceu com menos um grau, geada. Fazia tempo que nós não víamos assim tanto frio assim, né, Enes?
É, não só tanto frio, temperatura abaixo de zero, como também uma permanência de uma massa polar, né?
Por vários dias.
Nós estamos, nós saímos de maio, entramos em junho, e o negócio está comendo solto.
Isso que nem chegou o inverno ainda, né?
E nem chegou o inverno. Você imagine?
Imagine só o que vem por aí. Mas falando em cachaça...
Falando em cachaça.
O que, que o senhor tem para nos dizer de produção de cachaça?
Pegoraro, você sabe que o Paraná, ele foi sempre assim, digamos, muito modesto na produção de cachaça, né? Morretes começou, né? Depois o norte do Paraná, o norte pioneiro, começou também a fazer, mas coisas muito acanhadas, sabe? Não tem aquele peso que Minas tem, o interior de São Paulo tem, que a Bahia tem, Pernambuco tem. Nós ficamos assim com um clima favorável, tudo, sabe? Cana que dá quase que o dobro de produção, né?
De outros estados.
Se você comparar com Minas Gerais. E, no entanto, a cachaça não foi assim muito levada a sério, né? Mas, dos anos 80 para cá, houve uma retomada, vamos dizer assim, os interesses surgiram em volume maior, né? E a região oeste, ela não foi diferente do restante do estado, né? Então se formou um grupo de 35, muitos já com um fator histórico ligado à cachaça, o avô, o pai já desenvolvia isso a nível artesanal, né? E através de uma parceria com o Sebrae, né? Então, se formou uma cooperativa no oeste do Paraná, a Cooper Cachaça. Se desenvolveu projetos de viabilidade econômica, de viabilidade técnica, e a coisa foi crescendo, foi crescendo, crescendo, e nasceu essa Cooper Cachaça, né? Se procurou um produto que não fosse abaixo do nível do que produz São Paulo e de Minas Gerais, que são as referências que a gente levou em consideração, e se chegou a um produto de primeiríssima qualidade, né? Muito bom. Só que a estrutura ela foi dimensionada muito grande para um processo inicial. Então, aí você tinha que ter recursos financiados por banco, BRDE, tal coisa. E isso, digamos assim, de imediato comprometeu muito as finanças das pessoas.
Eu lembro, né? que inicialmente ela foi montada até ali no centro de artesanato, não foi? Ali
o
na Avenida das Cataratas?
Quem entrar no centro de artesanato, na parte de baixo, vai ver que tudo aquilo foi projetado para cachaça.
É um alambique ali,
vamos dizer assim. Foi projetado ali. Ali seria exatamente um bar de referência, um bar fantástico, e o setor de engarrafamento, todo moderno, todo automático, e também o setor de envelhecimento e depósito da cachaça, né? tudo se concentrava ali. Um bar temático, melhor dizendo, né? Exatamente para mostrar para o turista. Né? E ali tinha uma ala em que seria montado um alambiquezinho pequeno,
artesanal, né?
Artesanal para mostrar para o turista como é o processo da cachaça artesanal.
Aquele turista que vem principalmente o estrangeiro, né? Que
principalmente
não,
o estrangeiro.
Não tem esse conhecimento de como se fabrica cachaça.
É.
E cachaça é um produto nacional, né? Um produto brasileiro.
Você sabe que a coisa anda tão rápido com esse negócio de internet que eu estava em casa um dia e me liga a secretária da cachaça, e é o seguinte: está vindo aqui o cônsul do Rio de Janeiro, da Rússia, que quer conhecer o alambique.
Olha!
Ele viu isso, não sei aonde, porque alguém comentou no Facebook, coisa assim, e ele ficou interessado em conhecer. E eu fui para lá, para recepcionar o homem. Falava um português desgraçado de ruim. Mas, e eu russo, né? Meu russo é fantástico. Mas nos entendemos. Eu mostrei para ele como não poderia ter um alambique pequeno, mas montado para funcionar. Tinha um reduzido a uma décima parte do alambique. E eu mostrei para ele como é que se processava. Ele achou interessante a forma de se fermentar a cachaça com produtos naturais.
Sim.
Com laranja azeda, com fubá, com quirera de milho, essas coisas.
Uhum.
Faz exatamente... É o pão caseiro.
A fermentação.
Fermentação daquele jeito lá. Ele gostou tanto que pediu umas amostras, eu dei as amostras para ele, né? Para levar para lá. Mas igual a ele, muitos apareciam lá para ver isso aí, sabe? Mas o tom maior da cachaça, depois de estabelecida a sua qualidade, o seu padrão de brix, o seu padrão de graduação, né? Tanto na envelhecida como na branca, né? Na natural, foi escolher uma garrafa e um rótulo para isso. Escolheram tudo, mas espera lá. Esse rótulo está pelado. Não tem nada. Só tem coisas aí, técnicas, isso, papapá, aquela coisa toda. Mas não tem um negócio que destaca a cachaça Coati. O que é que nós podemos fazer?
O nome
fazer
já é
aqui?
Sugestivo, né? Coati.
Coati. Aí Coati, um coordenador do Senado, do Sebrae de Curitiba, ele escuta: Parque Nacional Catarata. Então, estabeleceu essa ligação do Parque Nacional com Coati e com a cachaça.
Ah, isso.
Mas e aí ter a licença para estampar as cataratas, né?
Bah.
Na garrafa, no rótulo para o lado de dentro.
Uhum.
Né? Porque você coloca na garrafa assim, fica muito simplório as cataratas, mas quando você enche de cachaça, ela amplia a foto.
Olha só.
É verdade.
É. E aí foi feito, e até quem compareceu lá para pegar essa autorização do Pegoraro, fui eu. Me escalaram, disse: "Ah, você é iguaçuíno, você vai lá, você conhece o pessoal." E eu estive lá com ele, lá, e com muito prazer ele me passou na mão a licença que permitia você rotular a garrafa.
Usar a imagem das garrafas.
Eita, Pegoraro.
Já tem uma história em Foz do Iguaçu.
Ele tem história.
Já tem história.
E ficou realmente um produto com uma belíssima apresentação, né? Sem falar da qualidade, né, da cachaça, mas assim, o nome sugestivo, Coati, né? Uma garrafa bonita, uma garrafa diferente, né? Um formato diferente da garrafa, aquele rótulo bonito por fora, e você vendo pelo lado de trás, como o Enes falou, você vê a foto das Cataratas do Iguaçu.
Bacana,
realmente,
hein?
Ficou muito bacana o produto.
Né? Infelizmente, o projeto ele não se
vingou.
Desenvolveu. Os impostos judiaram muito.
Muito altos, né?
Coisa, né? E ela chegou numa fase de dissolução, tal coisa. Mas muitos sócios ainda mantêm a produção, uns com nomes diferentes, tal coisa, ou vendendo a granel, enfim. A ideia, ela não morreu, ela continua.
Sim.
Mas isoladamente, né, ela se dividiu demais. Né? E hoje, cada um na sua cidade, para você ter uma ideia, nós envolvíamos mais de 30 municípios. Né?
Exato. É. Era uma união, né?
De Guaraniaçu para cá.
Um projeto ambicioso mesmo.
Ambicioso.
Né? Para a época, um projeto bem ambicioso. Foi. E agora, se não me engano, recentemente, né, Márcio, talvez o Márcio me ajudar aí com o Google, hein? Nós vamos ver que recentemente foi escolhida a melhor cachaça do Brasil, a cachaça aqui de Morretes.
De Morretes, a prêmio.
A prêmio, né?
A prêmio.
Melhor cachaça fabricada no Brasil. Não sei se é a melhor cachaça do mundo, se podemos dizer assim, ou se é a melhor cachaça do Brasil. Agora não sei o termo correto utilizado, mas é uma cachaça de Morretes.
Você sabe que talvez sem ter o temor de muito errar, quando você fala a melhor cachaça do Brasil, você está falando do mundo.
Está falando do mundo.
Cachaça... Né? Aliás, isso aí...
O nome
cachaça, sabe a quem nós devemos? A Fernando Henrique Cardoso, que foi lá... Porque todo mundo...
Porque cachaça a gente já associa com o presidente Lula, né?
Mas ele roubou esse título, hein?
Roubou. Então foi antes isso, foi Fernando Henrique.
Ele que conseguiu impor exatamente a nível mundial cachaça brasileira. Tanto é que as garrafas padronizadas hoje, no produto artesanal, eu não estou falando da industrial. A industrial é um outro processo, é um outro produto. Mas artesanal, ela tem uma uniformidade nas garrafas. Cachaça do Brasil.
Cachaça. Exatamente. Tem um sinônimo, cachaça? Como é que você esse nome assim, seu Enes? Cachaça.
Tem algum veio esse nome?
Tem um significado, alguma coisa? Cachaça.
Porque o nome... técnico, vamos dizer assim, tem o um nome de aguardente, né?
Aguardente.
Aguardente é um outro nome também conhecido a cachaça.
Pinga.
Pinga. E aí vai, os nomes populares são muitos, né? E o Márcio achou aí realmente a cachaça premium, né? De Morretes, foi escolhida aí a melhor cachaça. Qual é a manchete ali, Márcio? A Porto Morretes Premium conquistou o primeiro lugar... na cúpula da cachaça 2016, mas duas paranaenses ficaram no top. Confira os 50 rótulos. É isso aí. Morretes, como o senhor bem falou, né? Começou lá em Morretes também essa história de cachaça. E o Parque Nacional, senhor Enes, falando de cataratas, de Parque Nacional, de Coati, quais são as suas melhores lembranças do Parque Nacional?
Jorge, a gente chegava no fim de semana... A cidade se esvaziava praticamente, né? E a maioria sabe para onde é que ia? Parque Nacional. Porque você podia acampar.
Passar o dia ou
você
vários
podia,
dias.
Não, passava o dia ali, onde é que está o Porto Canoas ali. A estrutura do Porto Canoas era uma coisinha pequenininha, né? Uhum. E no seu entorno ali, as famílias sentavam, preparavam o almoço ali, assavam uma carne... fritava um peixe, assava
tomava
um peixe.
Banho no rio.
Tomava banho no calor, né?
Então, no verão, você podia ter certeza. Se fosse na casa de alguém aqui e não achava, podia ir para o Parque Nacional, que ele estava lá.
Todo mundo lá.
Né? Uhum. Já aqueles mais ligados à pescaria, né? Tinha o porto lá em cima, lá
Poço Preto. Saudoso... Saulo, doutor Saulo, né? Ferreira. Saulo Ferreira.
Saulo Ferreira.
Gostava muito de ir lá no Poço Preto.
Lá, né?
O Samek, né? Jorge Samek me contou várias vezes que foi como moleque, né? Garoto, foi lá para o Poço Preto para caçar, para acampar no Poço Preto.
Mas era uma... Não tinha nenhum... Eu acho que, apesar de que essas coisas hoje não existem mais, a gente entende até o porquê, né? Agora, não havia dano, você não via ninguém abusar muito, tal coisa, né? E mesmo porque o pessoal do parque estava por ali, não é porque você tinha a liberdade de sentar, de montar uma mesa ali, numa toalha na grama, que era tudo gramadinho também na época.
Exato.
Sabe? E a gente ia sempre para o Parque Nacional.
Aliás, o Parque Nacional, né? Ele foi importante também, com um ciclo também importante para Foz do Iguaçu, né? Para cá vieram muitas pessoas para construir a estrada de acesso ao Parque Nacional, o próprio Hotel das Cataratas, né? Com a construtora Dolabella, né?
Verdade.
O próprio pai da Rita Araújo veio em função...
Com a Dolabella em função da estrada, né?
Foi, digamos assim, um dos primeiros ciclos, né, econômicos importantes de Foz do Iguaçu, até a construção do Hotel das Cataratas, e depois veio também a revitalização do parque e tudo mais. O parque sempre também muito, muito presente, né, na história de Foz do Iguaçu.
Verdade.
Ele ocupa um espaço muito grande na economia daquela época, né? Você, tanto é que em torno dele desenvolveu o aeroporto, desenvolveu atrações como o Parque das Aves, depois os grandes hotéis, né? Centro de convenções, que está esperando um dono, né?
Verdade. Ninguém quer o centro de convenções. Quer.
Agora me parece que o Codefós terminou um projeto de ampliação da Estrada das Cataratas, que é imprescindível isso, né?
É importantíssimo. Você pode fazer um gargalo ainda, né, que nós temos em Foz do Iguaçu, a BR, né, 469.
Você pode fazer o que você fizer em termos de atração, de novos hotéis, mas se você não duplicar aquilo ali, você vai ter sempre um problema. Aliás, eu acho que com a duplicação vai aparecer donos para o centro de convenções.
Ah, com certeza, também acho que sim.
Que melhora a estrutura. Você melhora. Imagine você ali com um evento ali.
Eu não sei como foi ontem um evento lá com o Roberto Carlos, a loucura que foi ali, o trânsito ali, o tráfego ali naquela BR, verdade, né? Verdade. Mão única, complicado já pelo acesso às cataratas, já pelo acesso ao aeroporto, né? Já naturalmente já é complicada a estrada, ainda mais com o centro de convenções ali, imagine com 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Como que se chega ali no local? E que Deus o livre dê um acidente, ocorra um acidente rodoviário ali, entre dois carros, enfim, alguma coisa assim, se tranca todo aquele lado ali.
Bloqueia tudo.
Bloqueia tudo.
Bloqueia tudo, né? A rigor, uma estrada do jeito atual que está, ela, para servir o aeroporto, já é um problema.
Já é
agora
pequena.
Você imagine o complexo turístico que tem na sequência disso.
Exatamente. E muitas daquelas áreas que são chácaras, né, que tem ali na própria BR 469, chegando no Parque Nacional do Iguaçu, são áreas grandes, do lado direito principalmente, que vão até o Rio Iguaçu, são chácaras que estão ali esperando, aguardando o desenvolvimento da cidade para se ter mais atrativos turísticos, mais polos turísticos ali. Então há um desenvolvimento ali meio que freado.
Meio que freado.
Né? Que no momento que isso, lógico, tem que ter uma série de fatores, né, que coincidam com isso também, o país viver melhor uma situação econômica também, melhores investimentos, enfim, mas ali tem um potencial ainda de crescimento muito grande para aquela região.
Muito grande, muito grande. E os condomínios que estão surgindo.
Exatamente.
Você sabe, Pegoraro, que em 89 a 92 eu fui vereador junto com o Paulo McDonough, né?
Conta para nós essa história
aí. O Paulo, em relação ao Parque Nacional, você sabe que não havia assim uma diretriz de como se construir as margens da 469. Aquilo estava solto, né? Você tem uma ideia, entre a churrascaria Rafaim e o Hotel Bourbon tinha uma peixaria. Nada contra a peixaria, de forma nenhuma, né? Mas podia surgir, e aí vem a preocupação de um homem de visão chamado Dr. Alceu Veloso. Do proprietário do Hotel Bourbon.
É Vezoso mesmo.
Veloso era o ministro lá.
Ele é Vezoso mesmo.
Ele é Vezoso. E aí me ligou o filho, ao seu Vezoso filho, dizendo o seguinte, que eu era o presidente da Câmara e que ele queria conhecer o plano diretor da cidade, que entraria em vigor em 92, para ele preocupado com que ele estava em fase de ampliação do Bourbon, para ver como é que estava
aquela região.
Área lá, toda, né? E nós cedemos uma cópia para ele, eu cedi uma cópia para que ele fizesse um estudo com o pessoal dele e as informações que ele poderia, as sugestões que ele poderia passar para a Câmara de Vereadores. Veja, não tinha proteção nenhuma, tanto de um lado como de outro, né? E eu fazia parte da mesma comissão que estava responsável para sugerir ao prefeito algumas mudanças que se achava conveniente no plano diretor. O Paulo McDonough também fazia parte disso. Foi criado, só para resumir, foi criado ali uma proteção de 200 metros, tanto para a esquerda como a direita, até a entrada do Parque Nacional, né? Que havia uma disciplina com a sugestão de que qualquer tipo de construção, qualquer tipo de comércio teria que passar pelo setor de planejamento da prefeitura. Porque senão você poderia colocar ali uma funilaria.
Sim,
né?
Uma indústria.
Uma indústria.
Qualquer.
Como é que ficava isso aí, meu
Exatamente.
Deus?
Exatamente. Tem que ter um direcionamento, né? Um planejamento.
À primeira vista, dá a impressão que você está sendo contra até o progresso. Não, não é isso. Mas colocar cada coisa no seu devido
Exatamente.
Lugar.
Exatamente. Né? Áreas nobres, né?
Olha, se não fosse isso, né? Se não fosse isso, eu acho que nós teríamos problemas de muita ordem para desapropriar, para fazer isso, fazer aquilo.
Com certeza.
Né? Como hoje... Se você vê a rodoviária, né, que não tiveram esse cuidado quando escolheram a rodoviária naquele local, né? Há dias atrás foi inaugurada uma funilaria ao lado da rodoviária.
Coisa que não se pode, né, numa prefeitura. Uhum. Vamos de música, Rita? Vamos. Temos um tempinho ainda aí para escutar uma música?
Vamos de... mas agora nós vamos de Nelson Gonçalves, tá bom, Márcio? Que essa eu estou lembrando aqui com o seu Enes dos bons tempos. Nelson Gonçalves, fica comigo esta noite.
Histórias e memórias. Uma viagem no tempo.
Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Teus braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes.
Histórias e memórias.
Iguaçu, cataratas. Nossa, né? Eu tive que ficar quietinha aqui porque é uma aula, né? Dos bons tempos, etc e tal, e do que vem e do que vai. Seu Enes tem que... Esse programa
tá muito bom,
tá
hoje,
bom,
né?
Demais,
já é um programa bom todo domingo, né?
Mas com o seu Enes,
seu
assim,
Enes ficou especial.
Especial.
E seu Enes, vamos fazer mais, né? Vamos conversar mais, né? Nós estamos chegando já, infelizmente, no final do programa. São 2 horas de programa, nós nem sentimos passar, né, seu Enes?
Com certeza.
Para mim foi 5 minutos.
E
não
falamos...
Fora os comerciais, né, Márcio?
E não falamos nem 10% ainda, não, né, do que não, podemos comentar, né?
É verdade.
quem sabe a gente faça aí também uma rodada aí desse programa lá na Rádio Cultura, né? Falamos bastante da Rádio Cultura, tem tudo a ver,
tudo
né?
Tudo a ver.
Uhum. Vamos tentar lá com o Dr. Nelson Rodrigues, se ele abre um espaço para nós, né, Dr. Nelson?
Puxa vida. Essa foi boa, hein, seu Enes? Olha lá, Dr. Nelson, olha, tudo a ver.
Vamos apresentar o programa Histórias e Memórias para ele lá. Mas realmente, Foz do Iguaçu, né? 102 anos de Foz do Iguaçu, com uma usina hidrelétrica como a Itaipu Binacional, produzindo cada ano com recordes de geração de energia, com o Parque Nacional do Iguaçu, né? Reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade, as Cataratas do Iguaçu, um dos mais belos cenários do mundo. Essa cidade é localizada entre dois rios fabulosos, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, com dois vizinhos também maravilhosos, o Paraguai e a Argentina. É uma cidade que tem que dar certo, né, seu Enes?
Tem que dar certo. Aliás, as pesquisas que os grandes grupos fazem quando querem investir no país e especialmente no Paraná, Foz do Iguaçu, na área de lazer, de turismo, sempre está presente, né? Exatamente em função dessa estrutura. A gente não se dá em conta de que nós temos uma convivência com uma população superior a 1 milhão de habitantes aqui.
Verdade,
né?
Verdade.
É verdade.
E temos essa convivência diariamente aqui, né? E os eventos que a cidade atrai. Por isso que eu sempre pensei, sabe, Jorge, se nós tivermos a 469 duplicada, o centro de convenções
funcionando,
devidamente funcionando, eu vou lhe falar uma coisa. A capacidade que vai ter dessa cidade para albergar eventos de primeira grandeza é extraordinário. Então, nós não vamos ficar atentos e afetos apenas a determinados eventos que escolhe Foz do Iguaçu. Nós vamos ter uma porta aberta para eventos gigantescos.
E o nosso aeroporto, né, trazendo mais voos, né, para Foz do Iguaçu, né? Um abraço lá para o Eduardo. Eduardo, superintendente da Infraero, não perde um programa nosso, está sempre ligado no nosso programa, sempre mandando mensagens aqui. Mas o Eduardo também é um incansável superintendente em função da melhoria do aeroporto, em buscar recursos, trazer para Foz do Iguaçu melhor. E nós estamos passando uma fase muito difícil, né, com essa crise toda nacional, que também está afetando Foz do Iguaçu, né? Foram cortados alguns voos diários aqui para Foz do Iguaçu, o número de turistas no Parque Nacional diminuiu. Então, realmente, nós temos que nos estruturarmos melhor, porque a competitividade também é muito grande nesse setor, né? Seja no Brasil quanto no mundo todo.
Não tem dúvida. A crise afetou muito esse setor, mas também medidas governamentais, né? Essa alta do ICMS
no querosene,
no
combustível
de avião,
né?
Caramba, mudou 3 vezes mais, foi alteração. Isso fez
inconcebível, né?
As empresas, Tango e tantas outras, tiveram que fazer uma adequação no seu custo. Exatamente. Tanto é que se você sai de Foz, vai a São Paulo, para depois ir a Curitiba, é uma estratégia que estão utilizando para escapar do alto preço.
E quem vem de Curitiba, São Paulo, Foz do Iguaçu.
Pois
quer
é.
Dizer, será que nós temos que tomar um café lá primeiro em São Paulo para depois chegar em Foz do Iguaçu? Alguma coisa está errada, né?
Tá, sim, sim. Eu acho que o próprio governo, nós já comentamos isso lá no Contraponto, para valer, tem que rever essas medidas, né? Porque ela, se de um lado, teoricamente leva mais dinheiro para o caixa do governo, né? De um outro lado, ela é negativa porque
afasta, né?
Cai. A arrecadação cai porque cai exatamente o movimento nas empresas.
É, né? Verdade.
Isso foi dito e tal. Secretários do governador Beto Richa estiveram em Foz do Iguaçu, foram entrevistados e a cobrança foi essa, né? De que tem que rever esse tipo de coisa, porque o prejuízo maior fica do lado da cidade, que ela perde com isso aqui.
Exatamente.
Né? Hotéis perdem, restaurantes perdem, taxista perde, o aeroporto perde, todo mundo perde com isso.
Quantas pessoas estão deixando de viajar ou deixando de vir para Foz do Iguaçu em função dessa dificuldade da malha aérea, né?
Perfeito. Eu acho que o que tem que se fazer é o seguinte, é aquela história de que o que se ganha na foice perde no machado. Se o governo, de um lado, ele está com uma alíquota alta e com isso ele tem teoricamente o cálculo que vai faturar mais, é o contrário. O que está acontecendo é o contrário. As empresas aéreas esvaziaram exatamente esse faturamento.
É,
né?
Verdade.
E esvaziou o faturamento da cidade, faturamento das empresas, e como se diz, é uma cadeia em sequência, né?
Nós tivemos aqui o prazer e a honra, né, Rita Araújo? A Rita está ali, assim, bem sossegada, só ouvindo, assim.
Aprendendo.
Senhor Enes Mendes da Rocha, né?
É.
Nosso entrevistado de hoje, na verdade, foi um bate-papo, né, Enes? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Gostaria de deixar os microfones da Transamérica Foz à sua disposição aqui para os... Despedida final aqui, as questões finais, também para Rita Araújo, também as considerações finais aí do nosso domingo de hoje.
Olha, eu fico muito feliz em ser lembrado, né, por vocês e ter essa oportunidade de conversar. Eu acho que a melhor entrevista é a conversa, né? Essa conversa que ela entra pelo Hotel Cassino, sai pela montagem da rádio, vai para o Parque Nacional, mexe com a cachaça, mexe com o teatro, mexe com o museu, mexe com a cidade, porque aquele espírito que antes as pessoas iam para Foz do Iguaçu, dizendo, não, eu vou para lá, vou ficar um ano, dois anos, num pau da viola. Vou ganhar o meu e vou voltar para a minha terra. Essas coisas não estão acontecendo mais.
As pessoas ficam, né?
Então, aquelas pessoas que vieram com esse espírito, hoje já estão na terceira geração da família e estão aqui fixos em Foz do Iguaçu. E eu sei que, assim como eu, eles também pensam que essa terra merece ter um dono, merece um pouco mais de capricho. A rua tem que ter o dono dela.
A limpeza.
A limpeza, sabe? Olha, você sabe que o Vades Benvenuti, só para encerrar aqui, ele foi prefeito, mas num zap, zap, rápido, foi rápido.
Né? Pouco menos de um ano, né?
E ele convidou para ser o secretário de obras o Vitório Basso. Vitório Basso começou a dar um toque diferente na cidade, pintando os meio-fio, aquela coisa, limpando, cortando grama, que estava muito feio o negócio, sabe? E recolhendo lixos, árvores cortadas pelos bairros, um tobatazinho e tal, carroceirinha pequenininha, aquela coisa toda, mostrando a cidade, né? Arrumando a cidade. E as pessoas começaram também a ter esse mesmo espírito, né? De cuidar da rua. Eu acho que nós temos que voltar a isso. Eu cuidar da minha rua, você cuidar da tua rua,
com
cuidar
certeza
da tua frente, sabe? Pintando um pouco a tua parede, deixando as coisas bonitas, né? Você vê em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul concorrência de jardins.
Bacana.
Jardins sem muros, sem grades, sem arame, sem nada, sabe? Coisas bonitas.
Isso que o turista gosta, né?
É isso que o turista gosta.
Tá vendo?
Rita Araújo.
É isso aí que eu olho. Eu assino embaixo as palavras do seu Enes e acredito que na prefeitura precisaríamos de mais pessoas, assim como o seu Enes acaba de citar. Foi lá secretário de obras, o senhor Vitório Basso, um iguaçuense, né, vamos dizer assim, que se importa com a cidade. Então ele faz pela cidade, porque você precisa, para você participar, não importa quem ganhe, quem seja, tem que ter mais gente assim, olha, que ame Foz do Iguaçu, porque aí ele vai começar a fazer as coisas pela cidade e as pessoas vão começar a cooperar. Gostei dessa ideia de essa rua é minha. Aí eu faço mais uma sindicância lá na minha. Eu faço isso, seu Enes. Eu estou sempre brigando. Gente, foi um prazer estar aqui com quem me ensinou também muito, Alvir Preisner e seu Enes Mendes da Rocha, foram os meus professores na rádio, né? Então, rádio e TV. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até então.
Uma boa semana a todos. Obrigado, Márcio Barreto, obrigado Rita Araújo, obrigado seu Enes, uma boa semana a todos, um bom domingo, né? Domingo, dia dos namorados para todos, comemorem bastante, abracem bastante, beijem bastante, uma boa semana a todos.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.